Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia! Hoje não tem sanfona, não tem forró, mas tem o mais precioso, a palavra de Deus, não é verdade? Lembrando de domingo passado, tem dois pendrives ali com a Carolina, que ele fez a mais à tarde, então quem quiser procura a Carolina, você vai ter aqui no pendrive todos os 5 CDs, todas as músicas, por R$50. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago. Deixa um dedinho aí em Tiago 1. Que daqui a pouquinho nós vamos ler alguns versículos. Hoje tem umas 3, 4 passagens, então você tem uma mão com 5 dedos, dá para segurar até 5, né, Graça? Isso. As lutas, as provações, os desafios fazem parte da nossa vida, não é verdade? Né? Todos nós vivemos momentos mais tensos, menos tensos, mas faz parte as dificuldades. E eu tenho acompanhado, e vocês também, tanto quanto eu, que a nossa igreja nos últimos 12 meses tem vivido algumas situações difíceis, ou pelo menos como família a gente fica sabendo do que acontece uns com os outros. E há então essa realidade no nosso meio. Pessoas que perderam entes queridos, né? Ente querido, que significava segurança, que significava estabilidade, significava amor, significava alegria. E nós vivemos isso, é uma realidade. Também a realidade da saúde, quando começa a ficar debilitado, quando nos prega aí, né, sustos. A gente vai ao médico, a gente não tem nada, de repente ele manda fazer um exame e descobre-se coisas que a gente nem imaginava que tinha. Isso abala, isso mexe com a gente. Aqueles que querem controlar o peso, uns têm que engordar, outros têm que emagrecer, e parece que não dá, e é uma luta, e é uma dificuldade. A memória começa a ficar assim, parece que não lembro mais das coisas, né? Aí o casal, quando passa lá dos 70, começa um desconfiar do outro. Não, mas você não lembra? E aí o outro fala, não, você que não está lembrando, e tal, e aí fica aquela coisa, né? Porque tá mexendo com as nossas faculdades. E eu quero que você pense nessas coisas, onde que isso tudo mexe com você e comigo? Mexe em muita coisa, mas qual que é o cerne aí desses problemas, que são problemas inerentes ao ser humano? Problemas financeiros, eu queria trocar de carro, mas não consigo. Queria tanto a minha casa própria e salário baixo. Vários nem salário têm, desempregados. O ambiente de trabalho é ruim, desagradável. Alguns estão trabalhando, mas sem perspectiva nenhuma. O que que afeta? O que que passa no seu coração? Outros vivem dificuldades nos relacionamentos. Tudo parece complicado. E é conflito, e é briga, e não se resolve. E aí vem aquele sentimento, parece que eu nasci na família errada, e nada fecha. Será que você nasceu em família errada? Isso é um pensamento equivocado. Deus te fez nascer na família certinha. Com o pai certinho, com a mãe certinha. Teu filho também é certinho, segundo Deus. Tua filha. O que está sendo testado quando acontece tudo isso? Ah, eu não tenho amigos verdadeiros. E aí vai. Mas também há o sofrimento de considerar a vida espiritual, onde eu queria abandonar certas práticas, certos pecados, e parece que eu não consigo. A incapacidade de realização, a frustração, parece que nada dá certo. Às vezes passamos por fases onde parece que tudo é errado. Nada encaixa, nada se resolve. Tudo fica assim, né, cheio de interrogações. E há aqueles que está tudo bem, mas sofrem por antecipação. E o mês que vem, se eu não tiver mais empregado? E quando chegar a aposentadoria, como é que eu vou viver? E sempre estão pensando em alguma coisa que não aconteceu, mas que se acontecer, e aí já vive ansioso hoje, com uma coisa que pode vir a acontecer. A minha pergunta para você é, o que que está em jogo? Onde que essas coisas mexem, ou deveriam mexer em você e em mim? O título de hoje é, Como anda a tua fé? E se uma coisa é afetada no meio dessas nossas lutas e provações, é a fé. Tiago 1, então pode aí fazer valer o seu dedinho que ficou segurando aí, Tiago 1, 2 e 3 nos diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha que interessante o autor aqui, Tiago, mas claro, divinamente inspirado, ele faz a conexão com provação e com fé, porque no versículo 2 ele fala alegria ao passarmos por várias provações. E logo no 3 ele diz, sabendo que a provação do quê? Não é apenas na saúde, na área financeira, na área dos conflitos, mas a provação da vossa fé. Isso é importante que você e eu tenhamos em mente, porque quando a gente perde o foco do propósito de Deus, com as provações que Ele permite na nossa vida, a gente vai perder o sentido e o aproveitamento dessas coisas que nos vêm. E essas coisas, então, elas vão mexer com a nossa, com a tua fé. E essa fé, uma vez provada, através das provações, ela vai nos fazer mais parecidos com o Senhor Jesus, que é o propósito último de Deus para com você. Que você que é, faz parte dessa igreja, seja uma igreja sem mácula, pura e sem defeito. Vire mais umas páginas para frente e vá até 1 Pedro. Todas essas coisas, elas mexem com as nossas convicções, com os nossos valores, com a nossa crença. 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. 1 Pedro 5, 8 nos diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sede sóbrios e vigilantes, estejam atentos, estejam alertas. A ideia aqui é ter um domínio próprio, olhos abertos, vigilantes. O que é alguém sóbrio, que não é dominado por algum outro elemento, no caso o álcool? Então ele está com as faculdades todas em ordem, atento. Por quê? Porque existe um adversário, que é o diabo. Ele quer fazer o quê? Ele anda em derredor, como um leão que ruge, querendo fazer o quê? Querendo devorar. Como é que um leão faz quando ele quer pegar um animal? Ele fica ali olhando, ah, aquele lá está me parecendo ser mais fraco, vou ficar de olho nele. Vai ser mais fácil correr atrás dele, vai ser mais fácil ele cair mais rapidamente. E ele sabe também que com esse rugido, ele faz com que alguns animais se afastem do bando, do grupo. E sabe que também sozinho vai ser mais fácil. Então o nosso adversário, ele faz isso. Mas a minha pergunta para vocês é, o que é que ele deseja devorar em você e em mim? Será que é a minha carne? Será que são os meus músculos? Será que... O que será que é que ele quer devorar? Os meus ossos? Eu penso que o que ele quer devorar é a sua fé. Porque ele derrubando a fé, você vai perder esperança. Porque a fé produz esperança. Certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. E também vai tornar você inativo. Porque a fé, ela gera obras. em gratidão àquilo que Deus é e faz em mim. Então, quando ele consegue devorar a sua e a minha fé, ele está tirando o sentido da vida que Deus quer para você e para mim, com a fé, com a esperança e com o amor. Porque como é que nós agradamos a Deus? É com os nossos ossos? Também, o nosso corpo. Mas o que é que a gente sabe lá em Hebreus que agrada a Deus? É a fé. Lá nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando ele consegue devorar um pouquinho da sua e da minha fé, ele está tirando a sua vida de estar 100% agradando a Deus e servindo a Deus e adorando e louvando o nosso Senhor. Ele mexe com as nossas convicções, com essas certezas. E como é que o apóstolo Pedro fala que nós devemos, então, resistir a esse leão que ruge, que quer devorar? Vamos pensar aí a nossa fé. De que forma que a gente resiste? Com quê? Versículo 9. Resisti-lhe firmes de que jeito? Não é fazendo academia para ficar mais forte, mas é a força na fé, nessa confiança no Senhor. Certos de que você não passa por isso sozinho. Outros também estão vivendo ao redor desse mundo por essas mesmas dificuldades. E estão sendo também provados para que a sua fé seja fortalecida. E que eles não se entreguem a esse devorador, mas reajam com fé, resistindo, para que continuem agradando a Deus, continuem esperançosos e continuem ativos nas mãos de Deus. O inimigo, ele tem más intenções. Ele quer roubar a nossa fé em Jesus e na sua palavra. Como anda a tua fé? Através daquilo que você está vivendo, que você sabe muito bem. A sua fé está crescendo? Está sendo fortalecida? Ou você está quase desistindo e sendo uma presa fácil desse adversário que ruge, tentando desestabilizar e tirar esse foco da vida de um crente, dos olhos colocados no autor e consumador da fé, o Senhor Jesus? 1 João 5, 4 e 5 diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Somente Jesus vence o mundo. Somente Jesus em você é capaz de vencer o mundo. E Jesus em mim, em você, se torna realidade através do quê? Através da fé. O justo viverá de que jeito? Pela fé. Abra lá em Lucas. Esse autor desse capítulo 5 de Pedro, versículos 8 e 9, ele sabe o que é ser rodeado pelo inimigo. E nós temos. Então ele está escrevendo essa epístola de Pedro com muita propriedade, com conhecimento de que existe um adversário que anda em derredor, que ruge querendo devorar essa fé. E olha que interessante, porque Pedro passa por isso, e penso que depois então ele consegue escrever isso com muito mais propriedade. Capítulo 22 de Lucas. Lucas 22, versículo 31. Então vai guardando essa ideia, com aquilo que você está vivendo hoje. Tem tudo a ver com a tua fé. A sua fé está sendo provada. Está mexendo com a sua fé. E isso que você está vivendo, está fortalecendo a sua fé? Ou está fazendo você repensar aquelas convicções que você tinha da palavra de Deus e se afastar? Lucas 22, 31 nos diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Essa expressão primeira aqui, Simão, Simão, é uma expressão terna, amorosa do Senhor Jesus, dizendo: Simão, Simão, fique sóbrio, fique atento, tem um adversário andando, e esse adversário, ele reclamou você, Pedro, e os discípulos, para peneirar vocês. Ele está querendo devorar a sua fé, a fé de vocês. O que, que é esse peneirar como trigo? Alguém tem uma outra tradução, em vez de peneirar? O que, que tem aí na sua Bíblia? Reclamar, peneirar. Cirandar. Legal, cirandar. Ciranda é uma peneira. Então, quando o texto nos fala que Satanás vos reclamou para vos cirandar ou para vos peneirar, a ideia aqui é quando os feixes, os pés de trigo são colhidos, são juntados em feixes e são batidos nessa ciranda, nessa peneira. Para fazer o quê? Para eliminar a palha, até a gente viu hoje de manhã, né, o que sobra quando esse trigo é batido, para que o grão se separe. Então a ideia é de uma peneira e esses feixes de trigo são batidos e os grãozinhos então passam por essa peneira, caem num pano que está embaixo, limpinhos, e fica então essa palha, essa casca, essas impurezas todas. Alguém já trabalhou no campo, já cirandou trigo, já peneirou trigo? É geração urbana, né? Ninguém mais nem sabe nem o que é trigo, né? Peneira farinha, é. Ainda fica alguma coisinha, né? Mas então é um processo doloroso, porque é batido, é esmagado, tem aí um desgaste. E aí, o paralelo. Satanás. E aqui o cenário é interessante, que é muito parecido com o de Jó. Se não igual, a mesma ideia. Jó queria, Satanás queria fazer o que com Jó? Bater, machucar, tirar os filhos, tirar a saúde, para depois provar que não dá para adorar a Deus sem que tenha alguma coisa, algum benefício. E aqui, o Senhor Jesus está dizendo: olha, está acontecendo a mesma coisa. E eu estou permitindo, isso que é interessante. Deus permite as provações, Deus permite essa ciranda do diabo, de Satanás, para que sobre só a fé e as impurezas vão embora, porque é com essa fé que você vai agradar a Deus. Não é com as outras tranqueiras que está junto. E Deus permite que a gente passe por esse processo. E às vezes esse processo demora. Eu nunca fiz ciranda com trigo, mas imagino que tem aí um tempo até que realmente aquele que está colhendo saiba que não tem mais nenhum grãozinho. Eu já vi, por exemplo, bater feijão. Nós fomos uma vez na casa do Sr. José Gomes, lá em, como é que chama lá? São Roque, obrigado. E ele tinha um terreno em frente da casa dele, e emprestado, ele cultivava feijão, e o feijão dele realmente era especial, né? Aí ele guardava em garrafinhas, tem um monte lá, não sei se ainda tem hoje, né? Feijão de corda, feijão não sei do que e tal. E como é que é o processo? Colhe todo aquele feijão, fica aquele monte lá, eles pegam varas e começam a bater. E pá, e bate aquele negócio lá, aí os grãozinhos vão se soltando e fica, vai passando por entre todo esse monte de palha, de galinhos e tal. Aí você vai tirando isso em cima, que é a sujeira, a palha e tudo mais, e fica aquele monte de grão. Mas tem que bater, para poder soltar esse grão. Então, aquilo que você está passando, ou você resmunga, ou você reclama, ou você fala: Deus não me ama. E aí, o que você está fazendo? Você está se enfraquecendo e está se tornando um bom candidato para ser devorado pelo adversário. Ou então você tem uma outra opção de olhar para tudo isso e falar: Senhor, me ajuda, eu quero sair fortalecido na minha fé. Estou sendo provado, eu sei que está demorando, mas eu quero sair melhor. Pode continuar batendo, eu vou ter alegria nisso. Porque tem uma perspectiva. E quando você e eu perdemos essa perspectiva do futuro, da eternidade, aí a gente realmente sucumbe, a gente perde. De entender o porquê dessas coisas que nos acontecem. Mas olha só, você não está sozinho. Versículo 32. O que é que Jesus falou para Pedro? Eu, porém, roguei por ti, para que o quê? A tua fé não desfaleça. É isso que está em jogo. É isso que está em questão. A sua e a minha fé. Mas Jesus está orando. Ou seja, aquela oração para dar na medida certa, para que você não afunde e não perca a fé. Jesus não quer que você perca a fé. Ele ora para que essa fé seja mantida e fortalecida. Ele que controla a atuação do adversário. Assim como com Jó. Parece bastante ali, mas Deus estava no controle, sob a permissão dele. Você não está entregue às tuas lutas e dificuldades. O Senhor Jesus ora ao Pai por você, para que a tua fé não desfaleça. Não é para que você se dê bem no final da provação, que as coisas melhorem, e como a gente fala, né? Não está errado, mas olha, vai passar, vai ficar tudo bem depois. Você fala isso, mas você não tem segurança de nada, porque não está na sua mão. E a pessoa ouve aquilo, eu sei, a minha esperança, mas estou esperando faz tempo. Você vê, isso é vazio, mas a fé é segura. A fé é uma coisa que você vai levar. As outras coisas vão passar. E a gente tem a tendência de pensar que quando as coisas estão um pouquinho melhores, aí a gente está bem. Mas a avaliação de Deus é olhar no seu coração e falar, a fé dele está crescendo. Porque é com essa fé que ele vai me agradar. Então essa fé está sendo fortalecida, é para resistir com a fé. Não com pensamento positivo, não com aquela coisa, vai dar certo, vamos nos juntar e vamos torcer. Não. O processo de crescimento e amadurecimento da fé é silencioso. Não é com barulho. É aquela coisa que acontece lá dentro, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que estou passando por isso. Mas tem um propósito, e você não perde de vista o propósito, e você continua olhando o amor de Deus. Continua olhando e pensando, Ele está orando por mim. Não para que eu consiga um emprego melhor, está orando para que minha fé seja fortalecida. O resto é graça, e Ele pode dar, e Ele dá. Mas a minha segurança não está nas coisas, está numa pessoa, e nessas convicções, e nessa certeza que o Senhor Jesus nos dá, quando Ele enche o nosso coração. Da pessoa dele e da palavra dele. Não é gostoso saber que Jesus está orando por você? É bom demais, não é? Está agora, está orando por você. Fala assim, ó, que meu irmãozinho lá aguente. Junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, orando. Fala, olha, está difícil, mas que a fé dele não desfaleça. Ele está junto nessa situação toda que você está vivendo. Essa fé vai te manter esperançoso. Essa é a verdadeira esperança. Esperança viva. E essa esperança vai te levar também a não ficar inativo. Quantas pessoas, passando por provações um pouquinho mais difíceis, se dão como que o direito de falar, eu vou parar um pouquinho. Vou tirar o pé do acelerador e vou... Não dá para eu fazer. Não dá para eu realizar as obras que Deus me deu, porque nesse momento eu tenho que curtir essa dificuldade. Isso já é um sinalzinho, é um foco diferente daquele que a palavra de Deus nos diz. E todos nós somos tentados a olhar para nós, ao invés de olhar para o Senhor Jesus, que é o autor da fé, que é o consumador. O que é o consumador? Aquele que aperfeiçoa a fé. Essa ideia lá de Hebreus. Depois daquela galeria de homens que pela fé fizeram um monte de coisa, eu tenho que continuar olhando firmemente para o autor e aperfeiçoador da fé, Jesus Cristo. Porque aí tudo começa a fechar, tudo faz sentido. Porque esse é o trabalho de Deus. E Jesus está dizendo, Pedro, Satanás reclamou você e os demais, mas eu estou rogando por você, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Não se te converteres, mas quando? Ele já era convertido. Imagine Pedro, que tinha curado pessoas, que tinha expulsado demônios, que tinha andado sobre as águas, que tinha Aquela revelação, quando foi perguntado, o que dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Gente, Pedro não é qualquer um. Mas assim como Jó, Deus queria um pouco mais. Quando você se converter, ele já era convertido. Que conversão é essa? De dar mais um passo num coração vazio de si mesmo. Lembra de Jó? Porque ele ainda tinha muita confiança em si. O que, que ele fala depois? Senhor Jesus, eu vou com o Senhor para a prisão, vou para a morte, faço e aconteço. Alguma coisa ele fez, porque quando estava no jardim lá, ele pegou a espada aí, ó. Ele estava com esse negócio de, com a minha força eu vou conseguir seguir Jesus e não vou abandonar. Aí Jesus fala, guarda essa espada aí. Não é desse jeito, não. Não é com essa tua força, não. É com a fé, meu querido, é com a fé. Aí na primeira ele conseguiu, né? Arrancar a orelha. Jesus fala, não é por aí não, cola a orelha do servo lá do sumo sacerdote. Aí a coisa ficou apertando, aí veio mais soldados e tal, aí ele murchou, né? Aí não sacou mais espada, aí entendeu que o negócio, essa força não segura ninguém. Aí quando ele está então mais encurralado ali, aí ele fala, não conheço, não sei quem é. Aí ele traz o Senhor Jesus. Ele não perdeu a fé totalmente, graças a Deus, porque Jesus estava orando para que a fé não desfalecesse. Mas que ficou abalada. Então, a fé é um dom de Deus, ele já colocou em você e em mim, graças a Deus. Mas essa fé pode ser pequena ou pode ser grande. Pode estar lá meio devagar ou pode estar fortalecida. E a de Pedro existia. Tanto que ele não perdeu toda a fé, mas que ele fraquejou. No quê? Nessa fé. Porque a fé estava nele. Quando a nossa fé tem que estar numa pessoa, no Senhor Jesus. Estava nele porque ele falou, pronto, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Aí Jesus já antecipa, fala, Pedro, olha, você ainda vai me negar. Ele estava ainda cheio de si. Quantas vezes nas provações a gente ainda está cheio de nós e confia, vai dar certo. Meu currículo é bom. Eu tenho contatos e eu tenho condições, né? E em tantas outras áreas também, não, minha saúde é de ferro, vou passar por essa. Onde está a confiança? Está no Senhor? Ou está ainda em você, está em mim, nas minhas capacidades e habilidades de gerenciar, de fazer, de acontecer? Pedro ainda precisava passar por essa lição. E ele passou. Então, qual que é o problema? Número um da fé, o seu opositor, é a confiança em si próprio, é o orgulho. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. O segredo, então, de a gente vencer, que é essa fé que vence o mundo, é ser fraco. E não sair com o gogó aí falando e acontecendo. Ser fraquinho espiritualmente. Porque Cristo em nós, que é a força verdadeira. E o apóstolo Paulo, então, ele disse isso, né? Mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é o segredo. Fala de novo em 1 Pedro, só que agora o capítulo 1. E ele começa essa epístola dele, talvez pensando nesse evento que aconteceu lá, quando ele foi cirandado pelo diabo, onde ele viu, nossa, minha fé, ainda uma parte dela estava em mim mesmo. E olha o que ele escreve em 1 Pedro 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que significa que não murcha, reservada nos céus para vós outros. Olha que ele está focando, olhando, olha os benefícios da morte de Cristo, da sua ressurreição. São coisas que ainda eu vou experimentar, já experimento aqui, mas que vão se prolongar. E olha o versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus. Você é guardado, guardada pelo poder de Deus, mediante o quê? Mediante a fé. Essa fé que é o dom de Deus, que Ele coloca em você, que Ele quer aperfeiçoar, que Ele quer fazer com que cresça através das provações, é que você vai ser guardado para a salvação. Guardado com que propósito? Mas é essa fé que faz você viver essa segurança. Para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo, quando o Senhor Jesus vai voltar, a segunda vinda dEle. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Passem por dificuldades, mas o projeto não terminou. É para que, mediante a fé, você tenha certeza que Ele está guardando você no meio disso tudo. Porque há ainda uma coisa a ser revelada quando Jesus voltar. Versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé. É a fé que está em questão, que está em jogo nessa sua e minha vida. Muito mais preciosa do que o ouro perecível. Veja aqui que ele está colocando o valor da fé. É maior do que qualquer coisa que você e eu possamos obter aqui nesse mundo. Mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha que legal, a salvação nós já temos, se você creu no Senhor Jesus, mas tem esse processo gostoso de ainda ela ser totalmente completada e concluída quando o Senhor Jesus voltar. E a fé, ela tem que então acompanhar tudo isso. Ela é mais preciosa. Mesmo que passemos por breves provações, por breve tempo, algumas dificuldades, mas essa fé que Deus quer encontrar mais resistente, mais fortalecida em você e em mim. Então pense naquilo que você está passando. Tem que ter esse propósito. Porque se você tirar os olhos desse propósito de mais fé, você vai ser um candidato para ser devorado. E aí você vai se afastar. Talvez a sua fé não termine de tudo, mas vai ficar enfraquecida. E você vai perder então essa esperança. E vai perder esse sentido de utilidade nas mãos de Deus. O que eu devo fazer então? João 15. Qual a palavrinha que mais aparece lá em João 15? Quando o Senhor Jesus diz que Ele é a videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Permanecer. O que você pode e deve fazer em meio a tudo aquilo que você e eu vivemos é permanecer em Cristo. Aquele que permanece em mim, eu vou permanecer nele. A permanência no Senhor Jesus é estar o tempo todo meditando, como a gente viu de manhã, nele, nas coisas dele. Permanecer é estar juntinho. E aí o que acontece quando eu estou juntinho da videira? Porque a videira é que tem vida, o ramo não tem vida própria. Ele depende da videira. Se a videira é boa, no caso eu sou Jesus, o que vai acontecer no final lá na ponta dos ramos? Vai ter o fruto. Vocês já viram uma videira fazendo assim de noite, assim, fazendo força, gemendo assim, para ver se o fruto sai mais bonito, maior ou mais rápido? É silencioso, não é? O processo de uma videira produzir fruto, produzir lá a uva, o cacho de uva. Não existe uma força no ramo, existe a força na videira. Então, quando eu permaneço no Senhor Jesus, eu estou dizendo, pode me podar, porque eu quero produzir fruto. Pode me limpar, pode me levantar, Estou humilde. A confiança não é em mim, que eu vou produzir alguma coisa boa. A confiança é no agricultor, é na videira. Aí você permanece, ele trabalha com você. E aí, naturalmente, vai sair o fruto. E esse fruto vai glorificar o Pai, vai glorificar a Deus. Você se lembra da mulher sirofenícia, ou a mulher cananeia, que suplicou, Senhor Jesus, eu tenho uma filha endemoninhada, possessa. E aí o Senhor Jesus tinha um ministério principal, primeiro para com os judeus, para com os filhos. Ele falou, não é bom que a gente dê comida para os cachorrinhos. E a mulher ali, que não era judia, ela falou, mas eu quero, pelo menos eu quero as migalhas. As migalhas que caem da mesa do dono, que caem da mão das crianças, que estão ali comendo. E o Senhor Jesus falou, tá bom, a tua fé é muito grande. E a filha, à distância, foi liberta daquela possessão. Se nós desejássemos apenas as migalhas, entendendo que até migalhas que vêm do Senhor Jesus é o que eu preciso, a nossa fé talvez já seria muito mais forte. Deseje. Comece com as migalhas. Talvez você já está no mais do que migalhas, espero. Mas para dizer que até aquela comidinha que cai ali, se nós desejarmos ardentemente, né, essas migalhas, o Senhor Jesus elogiou essa mulher dizendo, olha, tua fé é grande. A tua fé é grande. Mas também aconteceu com os discípulos, depois da multiplicação dos pães. Jesus ficou ali no monte fazendo o quê? Orando. Enquanto lá no mar tinha tempestade, vento forte, ondas. As provações. E o que Jesus estava fazendo? Estava rogando, estava orando. Mas chegou a hora que ele desce. E os discípulos estão assustados. Aí Jesus se apresenta. Pedro ainda vai e anda sobre as águas. Mas o que Jesus diz para ele quando ele começa a olhar e reparar na força do vento? Quando você olhar para a dificuldade que você está vivendo, em vez de olhar para o autor da fé, você vai afundar. E aí ele gritou, salva-me! Aí Jesus foi lá. Mas o que Jesus disse para ele que ele entendesse o que está por trás? Que não é o vento só. Homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Ele tinha fé. Mas naquele momento ele olhou para o vento, olhou para as coisas, em vez de olhar para o autor. Uma fé grande, uma fé naquele momento menor. Profetiza Ana. O que ela fazia no templo quando Jesus foi oferecido? Ela estava ali noite e dia adorando. Não precisa ter muita fé para viver no templo adorando noite e dia? A fé sem obras é morta. Essa mulher possivelmente tinha uma fé tamanha, a ponto de, é isso que importa. Eu vou adorar, vou louvar o meu Senhor noite e dia. A viúva que deu as duas moedinhas, sabe quanto representa em valores de hoje? É claro, pode ter mais ou menos aí, né? Não vou afirmar. Quanto vocês acham que valiam aquelas duas moedinhas hoje em reais? 10 centavos? 2 reais? Menos de 5 reais, as duas moedas juntas. E diz que ela deu todo o sustento dela. Todo o sustento dela. Os outros davam quantias imensas, enormes. O que moveu essa mulher a dar essas duas moedas? Ficar sem nada? Fala para mim. Se não for a fé, Jesus vale mais. Então percebe que aquilo que Deus permite, seja através dele mesmo, seja através de Satanás, não importa a fonte dessas dificuldades. O propósito é nos fortalecer na fé, que nos dá esperança e que nos move à ação. A fazer coisas que a gente fala, uau, não por mim, mas é empurrar para fazer porque eu entendi o que realmente é importante. Essa certeza que só o Senhor Jesus me dá quando eu estou juntinho dele e quando eu permaneço lado a lado. desse meu autor e aperfeiçoador da fé. Jesus está orando por você. Não desanime, não. Abaixa a sua cabeça. E eu convido você a orar pela nossa igreja. De repente você vai lembrar de um ou de uma agora. Falar assim: Deus, não deixa que... Estou junto, orando com o Senhor Jesus. Não deixe esse meu irmão desfalecer na sua fé. Lembra de alguém agora, que está aqui ou não está. E fala assim: ó, mantenha a fé desse meu querido aí. Está passando por um momento difícil. Preserva a fé dele, e mais do que isso, aumenta a fé dele. Pode orar por você também. E eu convido você também a lembrar da igreja perseguida. Qual que é, talvez, a maior tentação ali dos nossos irmãos? É desistirem da fé. Então, uma oração bíblica é: Deus, cuida da fé dos meus irmãos perseguidos. Estou pensando nos meus irmãos no Espírito Santo. Senhor Deus, guarda eles, mas que através disso que estão vivendo, tão terrível, a fé deles seja fortalecida, porque Deus pode, no meio de uma desgraça estadual, se mostrar muito mais forte, como Ele é. Senhor Deus, perdoa-nos a nossa confiança em nós mesmos. Reconhecemos quantas vezes temos caminhado na força, na nossa força, quando a nossa não vale nada e ela impede que se manifeste a tua força. Essa sim é a que nós queremos. Fortalece esta igreja nessa fé. Essa fé que vai agradar a Deus, essa fé que vai produzir mais esperança, que vai produzir ação, onde nada mais será perda, mas viver para esse Senhor será o maior prazer. Ser com os nossos irmãos mais distantes. Fortalece a fé deles também, Deus. Fortalece a fé dos nossos pequenos que estão ali atrás, os adolescentes. Que eles cresçam com esse desejo de permanecer em Cristo. E serem cheios dessa fé que o Senhor mesmo dá gratuitamente. Em nome de Jesus. Amém.